We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back, it's on getting back.
It's coming, football's coming home, it's coming.
Salve, salve, amantes da Premier League! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Three Lions BR, a casa da Premier League no Brasil. Eu sou Jorge do Carmo e esse é o segundo resumão da rodada dessa temporada 2021, a segunda rodada que já chegou chegando mais uma vez. Temos muita coisa pra falar, muita goleada, muito jogo bom, mas pra isso, tô com a minha seleção aqui de novo formada. Primeiramente, tô com ele, um amante do futebol de Keisuke Honda, o nosso ex-cabeludo, ele mesmo, César Costa.
Boa tarde, Jorge, boa tarde, Padilha, você que está nos escutando, realmente um Honda Liber, como eu fui caracterizado no nosso último encontro. E eu finalmente encontrei uma semelhança minha com os jogadores do Manchester City, né? Eu descobri que ambos entram de pijama para trabalhar.
Tô com ele também, que é um amante do futebol, de Edson Cavani, quer ver ele aqui nas nossas terras brasileiras, é ele, Vitor Padilha. E aí, Padilha, tudo certo?
Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, pro César. É assim, existe aquela coisa de, pô, eu quero muito, mas sabe quando isso vai acontecer? Daqui uns 3, 4 anos, já. Você, torcedor gremista que curte o Three Lions BR, pare de sonhar com Cavani, vamos falar de futebol inglês.
Exatamente, Padilha, vamos falar de futebol inglês e já vamos começar, como eu falei, falando sobre goleada. Um jogo um tanto inusitado para quem viu o primeiro tempo, a gente tá falando justamente de Southampton 2, Tottenham 5. Isso mesmo, acabou a crise em Londres, mentira, não é bem por aí. Mas, do lado do Southampton, o Ings fez 2 gols, mais uma vez o Ings muito regular. Do lado do Tottenham, o Son fez 4 gols, caraca. Vamos ver se nessa temporada ele busca aí a disputa pela artilharia. Já começou muito bem, e o Kane também, além das 4 assistências para o Son, fez o dele ali para deixar a marca dele, que ele sempre gosta. Realmente foi um show do Sonal dessa partida. As estatísticas sobre o sul-coreano, ele entrou para um grupo seleto aí do Tottenham, que o Kane já estava, de fazer 4 gols em uma partida. Ele é o 5º jogador a ter essa marca pelo Tottenham na Premier League. Então, que legal ver o Son na história, cada vez mais na história do Tottenham. Mas o Kane é que é impressionante, até a mais que a história do Tottenham, que é na história da Premier League. Ele é o primeiro da história da Premier League a dar 4 assistências, mas detalhe, para o mesmo jogador marcar. Isso nunca tinha acontecido na Premier League antes. De fazer 4 assistências na mesma partida, já tínhamos um representante do Tottenham antes, que foi o Adebayor. Mas agora temos para o mesmo jogador, então que legal ver Harry Kane já criando uma nova estatística também. Falando dele, inclusive, Padilha, o Mourinho elogiou muito o Kane e falou que ele podia até estar louco falando isso em entrevista, mas que o Kane realmente foi o melhor jogador da partida, na opinião dele. Acredito que com esse feito, mais uma vez, mais um recorde do Kane sendo quebrado, cada vez mais esse estereótipo dele ser um cara que só coloca a bola pra dentro, só um finalizador, vai indo embora, né?
Então, nesse daí ele foi totalmente o inverso do que falam que ele é, né? Ele foi mais um garçom do que qualquer outra coisa, bateu recordes, entrou pra uma lista seleta, né? Então, assim, eu gosto muito, muito, pra mim é um dos, sei lá, 3, 4 melhores centroavantes do mundo. É, o Mourinho tem sim que elogiar o Kane, né? Porque vai ser ele quem vai salvar o trabalho do Mourinho. Eu não gosto muito de colocar estereótipo em ninguém, a não ser que você seja o Diego Souza. Mas como ele é muito, muito melhor que o Diego Souza, a gente tá falando de Harry Kane, ele não tem estereótipo. Ele é um cara que já provou que pode fazer milhares de funções ali. Tipo, não vai ser só o cara que vai botar pra dentro, ele vai ser o cara que vai servir, ele vai ser o cara que vai fazer o pivô se quiser. É, ele vai ser o cara que vai aparecer dentro e fora da área. Então, assim, eu gosto muito do Harry Kane. É um dos jogadores que eu acho fantástico no futebol mundial. E, como eu disse, vai ser o cara que vai salvar o trabalho do Mourinho, certamente, junto com esses novos reforços e com o Son, né? Porque o Son é outra estrela também.
Exatamente. Falando um pouco dessa dupla, gostei muito dos elogios feitos ao Kane, porque eu concordo plenamente, é um baita de um centroavante, faz além da função dele, mas passou por alguns problemas com o Mourinho, por a bola não tá chegando também, ele voltando de lesão, é um time que tá se readaptando, e vamos ver se o Mourinho vai conseguir fazer alguma coisa. A gente nesse podcast duvida bastante disso. Notícias boas para a equipe do Tottenham, todo mundo já sabe, né? Mas vamos reiterar aqui que é importante, o Bale chegou, e eu quero saber, Padilha, o Bale chegando nesse ataque com o Son e o Kane a cada ano se entendendo mais, você acha que vai dar uma liga forte já de primeira com a chegada do Bale?
Então, eu acho que o Bale ter escolhido voltar para o Tottenham mostra que ele largou as férias, né? Chega, passou algumas boas férias em Madrid ali, tirando dinheirinho do Real Madrid, sendo cara chato, criança, botando máscara no olho, sendo um jogador completamente infantil, gosto da contratação, se ele quiser jogar bola, repito, mas eu acho uma boa contratação e nada melhor do que estar em casa para recuperar o futebol, né? Então, assim, boa contratação. Melhor pro Kane, melhor pro Son, melhor pro Mourinho, melhor para todo mundo. E acho que junto com... não dá para deixar passar também, eu acho que o Cedar vai falar mais para frente, com o Reguilon. Então, assim, o mercado inglês cada dia mais surpreende. E o Bale vem, traz imagem, traz tudo que você imaginar. Venda de camiseta, enfim, gosto muito sim.
Essa temporada tá surpreendente mesmo, mas ainda falando um pouquinho mais sobre esse jogo, esses 5 gols do Tottenham, eles são impressionantes de fato, o Son foi muito bem, o Kane também, mas quem viu o primeiro tempo não achou que o jogo teria esse domínio tamanho no segundo tempo que o Tottenham teve. César, dá pra botar na conta do talento individual mais uma vez essa vitória, ou já deu pra perceber alguma mudança que o Mourinho fez no time, ou algo do tipo que a gente tem que reconhecer que teve frutos nessa partida?
O que eu mais senti de mudança no Tottenham não foi uma questão tática, mas sim uma questão de postura. Parecia que era uma equipe totalmente diferente, afinal, quando você faz 5 gols no tempo e faz 4 gols no tempo e faz só um no outro, alguma coisa mudou e não pode ser só uma substituição. Teve a mudança, a entrada do Lo Celso no lugar do Ndombele, que não achei que fez uma partida ruim, achei que ele jogou bem até. Eu acho que ele não podia ter aguentado a partida, mas mais pra frente a gente vai falar sobre ele. Mas o talento individual fez diferença, mas eu imagino que o conjunto deu a cara a tapa, né? Tomou vergonha na cara, resolveu jogar contra o Southampton, porque o Tottenham é mais time que o Southampton mesmo. O Tottenham não sendo aquela máquina que era com o Pochettino, tinha totais condições de ganhar de um time que é frágil, mesmo com o Danny Ings numa grande fase eterna, né? Porque ele não para de fazer gol nunca. O Tottenham tinha totais condições de ganhar o jogo e mostrou isso no segundo tempo. Só que além do time inteiro ter uma mudança de postura, a gente viu dois jogadores que resolveram decidir, né? Porque o Son, além de ser um baita centroavante, eu acho que uma característica que faz muita diferença é a habilidade que ele tem com a perna ruim, né? Que ele não tem perna ruim, ele chuta muito bem com as duas pernas e isso deixa muito difícil de marcar ele. E o Kane, que o Padilha falou, você mesmo falou, ele não é só o cara que vai botar a bola pra dentro, ele é um cara muito perigoso lá na frente. E quando dois caras desse nível se entendem, mais uma equipe que se colocou em campo de verdade no segundo tempo, aí fica muito difícil pro Southampton, que é uma equipe frágil.
Exatamente, mas eu acho que dentro de toda essa análise, você colocou um ponto muito importante pra gente discutir também, que foi essa saída do Ndombele, que foi um personagem muito importante no meio da semana na Europa League. Ele entrou, fez a diferença no segundo tempo para a equipe dos Spurs e, inclusive, ganhou a titularidade nesse jogo. A gente até comentou que era muito estranho, falou, cara, que legal, né? Acho que o Mourinho vai tentar dar uma oportunidade, mas fez uma primeira etapa regular. Não entendi por que tirou. De qualquer forma, o Lo Celso entrou bem também. O Mourinho falou que foi essa questão física, mas você acha que ficou um pouco complicado pra gente ver essa relação entre Mourinho e Ndombele? Essa escolha ficou um pouco chata, assim, pro jogador?
Eu imagino que tenha sido questão física mesmo. O primeiro tempo dele foi bom, e o primeiro gol só saiu por causa de uma jogada dele, que era uma bola meio respingando, assim, ele dá um giro, que ele puxa com a direita, com a esquerda, tira 3 marcadores do Southampton e acha um baita lançamento pro Kane, que em seguida acha outro baita lançamento pro Son. Então, ele foi crucial para o primeiro gol do Tottenham no final do primeiro tempo, sem ele não teria saído, e ele tem uma qualidade que os outros dois meio-campistas centrais assim não têm, o Ings e o Højbjerg. Eu acho que nenhum dos dois consegue fazer o que nem o Ndombele faz, ele para mim está numa prateleira acima. E o Mourinho falou semana passada, no momento eu acredito nele, nesse momento ele acredita no Ndombele, e se o Ndombele não fizer, assim, num português, claro, não fizer nenhuma cagada, ele vai ser titular desse Tottenham, ele vai entregar muito e ele precisa se sentir em casa lá. Ele precisa ser profissional e quando ele tiver condições físicas de aguentar um jogo inteiro, eu não tenho dúvidas que ele vai ser titular com o Mourinho. Ele só não pode perder em outros aspectos que não no futebol que ele tem de sobra.
É um jogador de exacerbada qualidade, a gente espera ver ele logo cada vez mais atuando na Premier League, mas ele deu o fico dele essa semana também, eu acho que vai ficar com certeza essa temporada, esperamos para ver mais dele. Mas falando de José Mourinho, vamos falar do ex-time do José Mourinho, né? E aproveitando para falar de ex também, quem diria, Zaha acabou com o United, a gente tá falando dessa derrota que o United sofreu pro Crystal Palace. Mas peraí, eu também tô classificando aqui derrota do United. Vamos lá, o Crystal Palace venceu, né? Não o United que perde. O Crystal Palace venceu, vamos reconhecer. Townsend abriu o placar, o Zaha ainda fez 2 gols, o último de pênalti. E o Van de Beek fez a estreia dele e ainda conseguiu marcar ali 1 golzinho. Mas é um jogo marcado pela famosa lei do ex com o Zaha. O que marcou de negativo para a equipe do United é que ficou claro, mais uma vez durante a partida, o tamanho da dificuldade do United no sistema defensivo. A partida foi um aviso para alertar que esse sistema defensivo precisa de renovação, Padilha?
Eu acho que não só a partida, né? Eu acho que a análise de um plantel por inteiro mostra que o United precisa, sim, reforçar defensivamente. A gente comentou isso alguns programas atrás, alguns episódios atrás, que o United tinha um time interessante do meio para frente, mas do meio para trás a gente já existia alguns problemas, né? A gente falava de goleiro, a própria volta do goleiro que estava emprestado, a queda do De Gea. Então, assim, eu acho que o United tem que começar a se preocupar muito mais, sim, com o sistema defensivo. Lógico, eu vou fazer o que você fez. Eu vou elogiar o Crystal Palace, porque não foi uma péssima partida do United, se a gente colocar assim. Não foi por isso que o Crystal Palace venceu. Foi porque o Crystal Palace teve qualidade, conseguiu furar bem o United, conseguiu aproveitar as oportunidades. E aí isso acaba escancarando as falhas defensivas do United. Eu, Vitor Padilha, eu não ficaria com o que tem só agora. Eu iria atrás de 1 ou 2 opções. Tanto para a zaga quanto para as laterais também. Pode ser mais. Posso estar sendo um pouco mais, como eu posso dizer, Sampaoli? Posso. Mas eu acho que precisa sim.
É um time que precisa se reforçar, mas eu acho que os problemas justamente vêm dessa questão de não ter uma resposta da direção. O United fez essa estreia que foi irreconhecível, se a gente comparar com o final da temporada passada, da empolgação que foi a chegada do Bruno Fernandes e como o elenco respondeu a isso. Mas, pelas entrevistas dos ex-jogadores na semana, falando assim, Gary Neville ou o próprio Evra também falaram muito sobre essa questão de descaso que eles estão sentindo na diretoria. E o próprio Van de Beek, que acabou de chegar, ele ainda deu uma reforçada na entrevista falando que a gente precisa de um pouco mais de alguns outros jogadores. Mas eu acho que vai um pouco além dos reforços e um pouco mais sobre planejamento. César, tá certo a gente falar que o United precisa passar por uma reformulação além do campo? Tem muitos problemas fora de campo para resolver?
Ah, o torcedor do United que tá ouvindo, quando a gente fala de problema, já vem à cabeça dele os Glazers e Ed Woodward, né? Que desde que assumiram o comando da direção, é só dor de cabeça, é investimento errado, é não saber aproveitar tudo que o clube rende e não saber contratar as peças certas, isso quando contrata, né? A gente tá falando agora do problema de não contratar. Você falou dos ex-jogadores do Neville, ele falou, precisa de um zagueiro, e a torcida também sabe que precisa de um zagueiro, o Luke Shaw falou que o clube precisa de mais atletas, o Solskjaer também, e só a diretoria acha, não, tá bom. Eu acho que dá para manter esse time assim que a gente se garante. É, claramente vive num universo paralelo. O próprio Woodward, ele colocou hoje, né? Hoje 21, ele deixou sua casa à venda pelas ameaças que vem sofrendo na residência dele. Então a situação, o clima tá péssimo, né? O clima tá horrível entre diretoria e torcida principalmente. E é consenso praticamente em toda a parte técnica, né? De staff e atletas, que precisa de mais opções, precisa de mais jogadores. O sistema defensivo é muito frágil. Então, é muito difícil a gente cobrar uma reformulação em quem manda no clube, né? Quem é que vai tirar o cara que manda em todo mundo? Mas é realmente onde a torcida do United sente que é a raiz do problema.
E eu acho que vale muito ressaltar algumas contratações nesse meio, porque, por exemplo, Bruno Fernandes encaixou muito bem, a gente está falando de se organizar e ter investimento, mas o Bruno Fernandes, mais uma vez, foi essa questão de final de janela, foi um jogador que teria pouco tempo para se adaptar e foi muito bem. Então, eu acho que ele tem que ser visto, sim, como um caráter de exceção e um baita jogador que ele é, tem que ser reconhecido pela fácil adaptação que ele teve, mas não vai ser sempre assim, então não vai ser contratando agora no final da janela. Eu sei que essa temporada tá apertada também, a gente passou por uma crise, né? Eu ainda acho que tá faltando não só nesse ano, então não é um problema de agora. Faz muito tempo que estamos na mesma questão e precisa evoluir. Falando de evolução, tem uma equipe que parece estar mudando justamente a mentalidade. Vamos falar do Arsenal, que conseguiu vencer o West Ham num jogo um pouco apertado. Não foi uma das melhores atuações do Arsenal realmente, mas fez mais uma vez os seus 3 pontinhos. O Arteta vibrou muito no final do jogo e parece que já está com uma mentalidade vencedora. O Lacazette abriu o placar, Antony empatou para o West Ham e Depois, que momento lindo. Ceballos pro Nketiah, outro dia tava saindo na mão sem perder a amizade, 5 minutos de soco, tranquilo. Hoje não, hoje tudo voltou à paz em Londres, entendeu? Laka fazendo mais um gol, chegando ao seu gol de número 50. Que coisa bonita, né? Que momento do Arsenal que vive em paz. Mas brincadeiras à parte, foi uma partida que não teve tamanha solidez no sistema. Em alguns momentos do jogo, o West Ham controlou sim o jogo, então foi um pouco mais complicado pro Arsenal. Mas queria destacar um nome muito importante aqui, que foi o do Gabriel Magalhães, que fez de novo uma partida sólida. É um jogador que não tem o inglês adaptado ainda, chegou com esse caráter de promessa e já vem ganhando o seu respeito entre os torcedores do Arsenal. Inclusive, em páginas no Twitter, né, de torcedores do Arsenal aqui no Brasil, muitos estavam comentando, e eu queria até saber a sua opinião, César, sobre isso, por quê? Muitos estavam comentando o porquê não convocar Gabriel Magalhães para a seleção com esse caráter de aposta, né? Porque tivemos o Rodrigo Caio agora questionado, que foi como quarto zagueiro, e tivemos uma aposta como, por exemplo, Gabriel Menino ali na lateral direita, Douglas Luiz no meio. Você acha que o Gabriel Magalhães poderia ser já inserido como uma aposta também?
Ah, claro, eu imagino que o Rodrigo Caio nem vai jogar, a gente sabe que a gente tem a preferência pelo Thiago Silva e o Marquinhos. O Felipe do Atlético de Madrid não vivia uma grande fase, ele virou banco no Atlético de Madrid na reta final da Champions League, e o Rodrigo Caio no Flamengo tá mal, o Flamengo tá mal, né? A gente teve agora esse vexame, né? Perdeu pro ótimo Independiente Del Valle. Inclusive, eu acho um time muito organizado, muito bem treinado, venceu com mérito, só que 5-0 também não dá, né? Que nem o Palace venceu do United, jogou bem, mas o United também fez força para tomar 3 gols do Palace. E aí sim, né? Você vai. A gente fala muito, seleção brasileira é momento? Ou é confiança do treinador? Porque pro Tite parece que é só confiança. O Rodrigo Caio não fez por merecer essa convocação nesse momento. A não ser que o Tite pense, pô, ele é uma peça pro meu treino, né, já que ele não joga, pro meu treino, que eu não posso mudar. E aí o Gabriel Magalhães, que tá numa boa fase, né, convocado, Luiz Felipe Dalazio, que tá jogando muito bem há tempos lá na Itália, também não foi convocado. Então, tem várias coisas que a gente sempre questiona nas convocações do Tite, né, e eu gosto muito do Tite, eu acho um baita treinador, não só pelo fato de torcer pro Corinthians e ter memórias afetivas, mas acho que ele faz um bom trabalho. Só que algumas escolhas a gente fica com o pé atrás de não entender. Não tem futebol, provavelmente não vai jogar. E você e tem outra questão. Para mim, quando você convoca alguém de um time brasileiro, você tem que convocar esse cara para jogar. Se você convocar o Gabriel Menino e o Rodrigo Caio só para deixar no banco, você vai prejudicar o clube. E, assim, eu não vou dizer que você vai prejudicar o atleta, você vai dar um descanso para ele. Mas, pô, você prejudica outros jogadores brasileiros que podiam vir no lugar, como o Gabriel Magalhães.
Mas, em compensação, o Tite também deu uma baita oportunidade para um meia da PL, que é o Douglas Luiz, do Aston Villa. E acho que ele não estava esperando essa convocação, ele vibrou muito nas redes sociais, a gente achou muito legal. Mas eu queria saber, Padilha, falando dessa posição dele de segundo volante, você acha que ele seria o nome ideal, pelo menos para ser reserva da seleção nesse momento? Você acha que ele tem bola para estar nessa pré-eliminatórias?
Eu acho que a gente tem que passar por uma série de questões para ver se justifica a convocação do Douglas. Não acho ruim a convocação do Douglas, tá? Você mesmo falou, ele teve um destaque na última temporada. E vamos tentar justificar isso daí, porque eu vi muita gente falando mal ou contestando o Tite por essa convocação, enfim. Vamos lá, o Arthur, dono da posição, que a gente sabe que é um jogador de confiança do Tite, tá com falta de ritmo, trocou o Barcelona pela Juventus e voltou a treinar esses dias, depois de meses parado e encostado na barca do Barcelona. Aí a gente vai pegar mais quem? O Lucas Paquetá. O Paquetá vive uma fase de ruim para muito ruim no Milan, né? Esses dias não foi nem relacionado para a partida. Então, assim, e eu sou um cara que eu... Pelo amor de Deus, o dia que eu der valor para 2 jogos de eliminatórias que vai desfalcar o meu time por, sei lá, jogos importantes, todos os jogos do Campeonato Brasileiro são importantes, eu vou justificar a convocação do Douglas Luiz, sim. Eu acho que é interessante, você testa um cara que, tudo bem, também vai estar em temporada, mas lá, se eu não me engano, né, para em data FIFA, diferente do famoso calendário medíocre espanhol. Mas se a gente for fazer uma análise dessa escalação, já que o César começou com isso, eu não chamaria outro jogador para o meio. A gente não tem outro jogador para meio. Como eu falei, os principais homens de confiança do Tite estão fora, né, o Arthur principalmente. Mas o que eu contesto... eu adorei a convocação do Gabriel Menino, tá? Sim, pessoalmente gostei. Porém... ele é meia, ele tá se adaptando a ser a lateral no Palmeiras. E eu chamaria ele como meia, não como lateral, tá? Ontem mesmo contra o Grêmio, ele tava jogando de meia, ele jogou de meia, foi substituído por bater bastante, né? Muita gente ficou com o pé atrás dele, assim, mas eu não acho que tem que ter pé atrás. É um menino muito bom, assim, ajuda o Palmeiras em diversos momentos. Então, assim, se tivesse que dar uma analisada na convocação do Tite e colocar pontos negativos, é Rodrigo Caio, que tomou 5-0 do Independiente del Valle. Gosto do Everton Ribeiro, melhor jogador do Brasil. E essa improvisação do Gabriel Menino, daria para levar, mas como meia.
Muito bom, falando de convocação de Tite, inclusive, vamos falar de mais um brasileiro que brilhou e ainda não marcou o dele, que foi o Richarlison. O Everton, a gente tem que falar desse jogo aqui, porque foi impressionante. O Everton venceu por 5-2 também, mais um 5-2 nessa rodada. Tivemos três gols do Calvert-Lewin, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse jogador. O James fez uma partidaça novamente, tá iludindo o Brasil inteiro, a Inglaterra toda, tá uma loucura isso. E o Kini, o zagueiro, também fez o quinto gol do Everton. Do outro lado, Diangana fez o primeiro gol do West Brom. Diga-se de passagem, o primeiro gol da partida. E depois o Matheus Pereira também fez um golaço de falta para empatar o jogo. Depois o Calvert-Lewin viria fazer os gols dele aí para desequilibrar de vez a partida. Mas muito interessante ver o Matheus Pereira, que fez um excelente Championship, também chegando já com alguma presença aí na Premier League. É um time que tem muita cara, que se não mostrar alguma coisa logo, pode cair de novo o West Bromwich, mas eu espero que se mantenha, que faça um bom futebol o Matheus Pereira. Detalhe que essa partida só teve esse tamanho de desequilíbrio também, eu acho válido ressaltar, porque o Gibbs foi expulso na equipe do West Bromwich, então já deu aquela balanceada no jogo. Mas como falei, vamos falar muito sobre Calvert-Lewin agora, que eu queria saber, Padilha, se ele seria um nome bom para ser reserva do Kane na seleção. Acho que é um jogador que muita gente contesta, é um jogador meio, vamos dizer assim, brocador em alguns lances, fez até um gol de costa, fez gol de qualquer jeito nesse jogo aí, vamos combinar. Aos poucos vem fazendo seus golzinhos também. E se, por exemplo, o Vardy realmente não voltar à seleção, você acha que ele é uma boa opção para ser o reserva do Kane?
É, foi o que eu defendi da seleção brasileira, né? É, seleção é momento. O momento dele é fantástico. O cara tá fazendo gol de costas. Pelo amor de Deus, né? O cara tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, do jeito que você falou. Ele tem números muito interessantes. Ele tem 4 gols em 2 jogos nessa volta. Sim, muito prematuro. Eu sempre sou o cara que vou chegar aqui e vou ter o pé no chão. Mas em relação à seleção, eu sou um cara mais cabeça aberta. Ah, convoca o cara que tá em melhor momento, sim. Seleção não vai ter tempo de treinar. O cara vai ter que chegar lá e já vai ter que jogar. Ainda mais se for banco. Então, assim, vai jogar 30, 40 minutos no máximo, né? A gente sabe que seleção é o time titular e poucas reservas, né? Geralmente muda muito pouco a seleção, não tem esse espaço para mudar. Então, assim, futebol é momento. E o momento dele, se não der pro Vardy, eu levaria sim. Fazer o quê? Podem me criticar. Muita gente não gosta do futebol dele, mas na seleção inglesa, o Victor Padilha hoje, ele seria reserva.
Muito bom, acho que ele disputaria essa vaga aí com o Abraham, mas Timo Werner chegando, não tendo essa convocação, é uma baita oportunidade aí, né, para o Calvert-Lewin. Mas falando de Abraham, já vamos aproveitar para falar de Chelsea também, que o Chelsea teve um triste domingo em Londres, foi bem chato mesmo, porque tava todo mundo com uma grande expectativa para esse jogo. Óbvio que o Liverpool ainda era favorito, é o atual campeão. O Liverpool era o favorito para esse jogo e justamente foi o que aconteceu. O Mané fez 2 gols nessa partida, mas essa partida teve vários pontos negativos para o Chelsea. O Christensen foi expulso num lance totalmente ridículo, né? Num começo de jogo, eu acho que foi fazer a falta. Também não culpo tanto assim o Christensen, porque a intenção dele no momento era fazer a falta, mas acho que se excedeu para um momento do jogo que não era necessário. Depois o Kepa, para melhorar a fama dele, para acelerar a contratação do Mendy, entregou também. E para completar o combo perfeito de enfrentar o atual campeão na segunda rodada com um time que ainda está se adaptando, que é o time do Chelsea, o Jorginho vai lá e, depois de anos aí sem perder pênalti, mentira, mas depois de alguns jogos sem perder o pênalti, vai lá e perde também para o Alisson, que catou o primeiro pênalti nele na Premier League. Nunca tinha catado um pênalti na Premier League. Então, fazendo inúmeras estatísticas para o Liverpool e só piorando o Chelsea. Foi bem complicado. César, esses vacilos de Christensen, de Kepa, deixam cada vez mais claro que o principal defeito do Chelsea está também, assim como o United, no sistema defensivo. O Mendy já está quase chegando, como eu comentei, para a posição de goleiro. E na zaga a gente espera, né, que o Thiago Silva consiga resolver esse problemão que está sendo carregado desde temporada passada. Entre as duplas de zagueiros que podem ser formadas, quem você colocaria do lado do Thiago Silva? Tem alguém que consegue formar essa dupla e dá para ter uma esperança?
Cara, eu se fosse torcedor do Chelsea, não ficaria tão preocupado pelo que foi a partida. Assim, o primeiro tempo foi equilibrado, foi um Chelsea praticamente 0-0. Com o Liverpool enquanto tinha os 11 em campo, praticamente não, foi 0-0 no primeiro tempo. E a expulsão que fragilizou todo o sistema, né? O Timo Werner começou a jogar sozinho lá na frente. E na defesa, se eu pudesse escolher uma dupla com o Thiago Silva, acho que eu faria com o Rudiger. Porque aí eu jogaria o Thiel pela esquerda e colocaria o Azpilicueta pela direita. O Thiel está praticamente sem sua defesa inteira titular, né? A defesa ideal, né? Que seria Rudiger, Thiago Silva, Azpilicueta e Thiel. Eu acho que esse seria o sistema que o torcedor quer ver e que não jogou. Então aí a gente tem um Tomori e um Zuma que não são tão seguros, né? O Zuma ainda é aquela incógnita, a gente não sabe se ele consegue fazer uma temporada consistente ou não. Aí o Marcos Alonso não é aquele lateral seguro, ainda mais para enfrentar esse Liverpool. E o Reece James é muito jovem, mesmo ele fazendo golaço na última rodada, eu acho que ele ainda perde para o Azpilicueta. Então, o torcedor do Chelsea tem que ter calma, eu acho que as coisas vão se ajustar. O Kepa, ele precisa de um banco, ele precisa de tempo, ele precisa acalmar, ele precisa se afastar do Chelsea, mas eu não acho que em termos técnicos ele fica devendo muito, ele só não tem mais cabeça para jogar. As falhas que ele tem tendo é por falta de concentração, falta de confiança e nada que um tempinho fora não resolva. E trazer o Mendy é trazer outra aposta. O Kepa veio como aposta, um jogador de um time médio que é o Athletic Bilbao, o Mendy vai vir da Liga Francesa. Então eu acho que um problema não vai resolver o outro. Você vai botar o Mendy numa fogueira e só se ele tiver muita personalidade ele vai conseguir ser consistente e ter exibições muito boas. Caso contrário, vai ser outro dinheiro queimado, talvez um goleiro muito bom que o Chelsea queime logo de cara. E aí fica a dúvida, né? O que que custa você trazer um cara mais estabelecido, um cara mais velho, que não vai te entregar partidas espetaculares, mas vai te dar segurança na meta? É, algum goleiro como Sirigu, ou o próprio Joe Hart seria uma aposta também, mas ele é mais velho e ele provavelmente não ia sentir a pressão de jogar no Chelsea. Mas trazer algum cara mais estabelecido no cenário internacional, digamos assim, trazer um cara que vá dar firmeza e não apostar. Eu acho que é aí que o Chelsea está pecando no gol dele. Aposta atrás de aposta.
Eu acho que você comentou um momento muito interessante, assim, que foi essa questão de trazer um goleiro mais experiente. E aí, pensando um pouco nisso, o Arsenal acabou de vender um goleiro que era experiente, estava tendo boas exibições, foi o Emiliano Martins, que, diga-se de passagem, essa rodada já catou um pênalti também. O time do Aston Villa venceu por 1-0 e ele catou um pênalti enquanto estava 0-0. Então eu concordo com você, eu acho que tinha que ser uma contratação mais robusta, assim, no sentido de repertório mesmo e não uma aposta, mas vamos ver como o Mendy se sairá com a camisa do Chelsea. Já do lado do Liverpool, dois brasileiros, um metade brasileiro, metade espanhol aí, vamos dizer assim, brilharam muito nessa partida. Thiago fez sua estreia, o Thiago que entrou apenas para fazer o segundo tempo, entrou ali no lugar do Henderson, fez 75 passes em 45 minutos, foi impressionante. O Thiago já, quer dizer, né, foi uma partida até que, assim, razoável, mas para uma estreia que só foi metade do jogo, já mostrou muito e ainda deu tempo dele fazer um penaltizinho ali, mas vamos combinar que já mostrou muita qualidade nessa estreia do jogador. E o Fabinho, que foi o man of the match, atuou uma exibição excelente ao lado do Van Dijk no sistema defensivo, jogou ali na zaga. E é justamente sobre isso que eu queria falar. Padilha, com o Thiago chegando, provavelmente o Thiago vai ser titular nesse sistema do Klopp. A gente tem um Henderson muito bem nessa primeira volância também, tomou o lugar do Fabinho justamente, depois que o Fabinho machucou, não tirou o Henderson, que estava um pouco mais à frente, já recuou para essa primeira posição. Um Wijnaldum também que está totalmente encaixado nessa equipe. E um Fabinho que, quando vai para o sistema defensivo, vai muito bem também. Para você, você acha que dava para fazer essa escalação, você colocaria Fabinho na zaga e faria esse meio ou não? Você gosta bastante do Gomes na posição, o Fabinho tinha que ser titular no meio, ou talvez, assim, para você o Fabinho tinha que ser banco também? Quais seriam as suas escolhas na equipe do Liverpool?
Acho que não tem uma pessoa que vai escutar isso aí e não vai dar risada de você falar: você gosta do Gomes na zaga? Não, você não gosta do Gomes na zaga. Você não gosta do Gomes na zaga, ninguém gosta. Quer dizer, Ele gosta, né? Só o Gomes gosta. Mas assim, eu gosto dessa posição que o Fabinho tá, mas eu acho que implicaria muito no andamento dele de carreira pensando em seleção brasileira. A gente não. Se ele se consolidar na posição e virar o jogador da posição, vai ter uma briga muito grande para ele na seleção, para ele chegar numa convocação, né? Lógico, a gente tá falando aqui hoje eu convocaria ele como zagueiro no lugar do Rodrigo Caio. Assim, ele já foi, ele teve a convocação, ele foi agora como meia, mas ele tá sendo utilizado mais como zagueiro também. Então, assim, acho que seria muito bacana você descobrir uma nova posição para ele, né? Não lembro dele estar tá jogando assim em outros momentos, mas seria um baita achado do Klopp, porque, gente, é o Thiago, é o Henderson, então assim, e o Fabinho não é banco, né? O Fabinho chegou para não ser banco. Então assim, na minha equipe titular, o Fabinho é zagueiro. Só que será que ele quer isso pro resto da carreira dele, né? Jogar de zagueiro, mas vem jogando bem, vem brilhando. Mas eu não posso tirar o Thiago do time. Não dá, o Thiago acabou de chegar e não dá pra tirar ele do time. Tem que dar tempo pro Thiago. Fez o pênalti, mas a gente já falou que, né, gente, o momento do Chelsea com o Kepa e com essas falhas aí, não tem pênalti que vai salvar. Então, assim, eu acho que passa muito mais em ver o plano de carreira do Fabinho do que se precisa colocar ele no banco, entendeu? Se ele quiser virar zagueiro, a posição é dele.
Exato, acho que a opinião do Fabinho diante de tudo isso vale também, mas eu acho que ele se encaixaria muito bem. O Marquinhos muitas vezes também joga de volante, está saindo um pouco da posição da seleção, então tem que ver muito essa relação que tem com o treinador também, mas claramente isso afeta na seleção. Por fim, vamos falar de um jogo que acabou quase agora, estamos gravando na segunda. Manchester City venceu o Wolverhampton por 3-1. Kevin De Bruyne abriu o placar, Foden, depois de uma jogadaça da equipe do City, completou para o gol com o passe do Sterling. O Jimenez fez o gol da esperança ali, que a gente achou que ia ter uma reação do Wolverhampton, que estava muito bem na partida, com o Podence dando um baita de um rolinho no Kevin De Bruyne. E depois o Jesus, para tirar um pouquinho dessa nhaca também de que não faz gol, para aumentar um pouco dos números, já chega na primeira partida da temporada marcando dele. A gente espera que siga assim. Mas falando um pouquinho do Wolverhampton, que chamou atenção nesse segundo tempo, foi muito pro ataque. É um time que promete bastante e para essa temporada se reforçou muito bem, mas perdeu alguns jogadores também. César, queria falar justamente disso. A equipe perdeu um Diogo Jota, que é um jogador que foi titular diversas vezes, é muito promissor, já foi para o Liverpool, a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente ainda. E o Doherty também, que era um jogador já consolidado, tinha anos de Wolverhampton e agora está no Tottenham. Queria saber, você sente esse peso que esses jogadores vão fazer falta nesse sistema? O Adama Traoré saiu lá do ataque e está cobrindo o lugar do Doherty na lateral. Você acha que essas saídas vão impactar o futebol do time? E eu queria também saber se você acha que o Wolverhampton tem time com esses novos reforços para aguentar o campeonato e fazer uma boa campanha.
Ah, eu gosto muito do estilo Nuno Espírito Santo. Eu nunca vou colocar o sucesso do Wolverhampton em jogadores em específico. Claro que a gente pode destacar alguns, mas eu acho que o sistema funciona muito bem. E eu acho que não vai pesar tanto a falta do Doherty, não vai pesar tanto a falta do Diogo Jota, que é até questionada a contratação dele pelo futebol que a gente espera dele, para o tamanho do valor que recebeu. Muita gente acha que esse valor está muito inflacionado. E os jogadores do Wolverhampton são muito jovens, né? O próprio Pedro Neto, o Podence tem só 24 anos. Então você tem boas opções, né, na frente que podem cobrir, principalmente o Diogo Jota. O Traoré na linha defensiva eu gosto. Eu acho que ele fez uma boa partida contra o Manchester City. Assim, a partida boa do Wolverhampton foi do começo do segundo tempo para frente, né? Porque para trás, tenebroso, só deu o Manchester City. Mas eu acho que ele consegue render lá pelo físico dele, ele consegue ir e voltar o jogo inteiro. Eu acho que até ele vai ter menos pessoas para segurar no braço dele numa linha um pouco mais recuada, menos próximo dos defensores. E o Wolverhampton vai conseguir render, eu acho que vai funcionar mesmo sem essas peças. E eu fico muito empolgado com esse Fábio Silva que veio do Porto. Ele é uma enorme promessa do futebol português, como é de se esperar nas contratações do Nuno. E ele pode ajudar muito nesse time. Eu vejo ele mais numa posição central, mas quem sabe ele não renda também pelas alas. Eu não vi muitos jogos dele, mas pelo que eu conheço, eu imaginei de centroavante junto com o Jimenez. E vai ser interessante. Eu acho que o Wolverhampton é essa palavra. Você não consegue afirmar se o time vai ser bom ou se vai ser ruim, mas com certeza vão ser partidas interessantes de ver. A gente quase viu uma reação no começo do segundo tempo, perdeu muita chance. E promete muito para a temporada. Acho que pelo menos parte de cima da tabela fica com ou sem Diogo Jota, com ou sem Doherty.
Muito bem, então, fechando o programa por aqui, a gente vai para nossa famosa enquete final antes de acabar de vez com o programa, e eu já vou começar ela hoje. Eu vou escolher um goleiro que eu já citei aqui no programa de hoje, que é o Emiliano Martínez. Eu lamentei muito a saída do goleiro da equipe do Arsenal, gosto muito do Leno, mas estava numa fase boa, é um goleiro que tem identificação com o clube, fez partidas excelentes, definiu muito bem um título de FA Cup no final do ano passado, então eu acho que foi um desperdício deixar esse goleiro escapar. Mesmo que tenha um valor muito bem pago pelo goleiro, eu acho que tinha tudo a ver com esse momento do Arsenal, que precisa desses jogadores mais rodados e ao mesmo tempo com uma identificação forte com o clube. Então, lamento muito, mas já chegou representando o Aston Villa. Primeira partida, já tá catando pênalti, resolvendo o jogo. Então, esse é o meu jogador da rodada. E o de vocês?
Então, Jorge, essa rodada eu acho que não tem como fugir do lugar comum. Para mim, o jogador da rodada vai ser o Yao Ming Song, né? Fez 4 gols, acabou com o Southampton. Eu acho que, assim, para brigar com o Yao Ming Song nessa rodada, só o Harry Kane. E se não for o Harry Kane, também a gente tem o Calvert-Lewin, que fez hat-trick. A gente tem vários jogadores que participaram ativamente, mas eu acho que do nível exibicional do Son, não teve ninguém nessa rodada. Então, pro coreano que fica a minha. E aí eu já passo a bola pro Padilha. Padilha, quem é o seu jogador da rodada?
Ah, eu vou diferenciar do seu, mas eu vou continuar na mesma partida. Eu não quero ser repetitivo, mas eu vou ficar com o Kane, né? Já não, eu ia falar Son, o César acabou roubando o meu, mas vamos ser o diferentão, né? Não sendo tão diferentão, e vamos ficar com o Kane, assim, 4 assistências, entrando para uma lista seleta de recordes, né? Que o Jorge já achou no começo do programa. Então, assim, meu melhor da partida fica com o Kane. Concordo muito com o Son, mas não dá para fugir desses dois. Eu quero ver o que o Jorge, quero ver como que a gente vai lidar daqui para frente com esses dois jogadores, né? Acho que vão salvar o trabalho do Mourinho.
Excelente, então é isso, ficamos por aqui. Ainda essa semana pretendemos lançar um episódio para falar de algumas contratações novas que chegaram e novos interesses na janela de mercado. Falar um pouquinho do Diogo Jota que chegou, o Reguilhão que não falamos aqui hoje também. Falar um pouquinho mais sobre o Bale e de outros possíveis reforços como o Koundé pintando no City. Então, nos acompanhe nas redes sociais, @treelionsbr, e não deixe de nos seguir aqui no Spotify. Muito obrigado por mais uma e valeu! It's coming, football's coming home.
We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back.